Muito bom dia, caros e caras colegas. É um grande prazer poder voltar ao vosso convívio. A razão pela qual decidimos convocar esta reunião tem a ver com o facto de, como sabem, no passado dia 9 de maio, poucos minutos antes da sessão inaugural da Convenção sobre o Futuro da Europa, o Conselho Executivo ter finalmente chegado a um acordo. Como todos já constataram, é com satisfação que pudemos verificar que todos os nossos objetivos foram alcançados e, em alguns aspectos, até ultrapassados. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos a confiança que depositaram na Troika e o contributo e o espírito de compromisso que revelámos ao longo de todo este processo e que nos permitiu defender um claro mandato sobre as posições dos Parlamentos Nacionais nesta conferência. Como sabem... Perdeu-se o som? Caras e caros colegas, as minhas desculpas por este pequeno incidente tecnológico. Dizia-vos eu, antes desta interrupção, que graças ao espírito de coesão que revelámos e à clareza de mandato que conferiram à Troika e à aliança firme que estabelecemos com o representante do Parlamento Europeu, o Sr. Verhofstadt, conseguimos atingir todos os nossos objetivos e, em alguns aspectos, em particular no que diz respeito à posição final do plenário quanto às conclusões, tivemos até algum ganho de causa, uma vez que os Parlamentos viram a sua posição reforçada. Temos assim, neste momento, criadas todas as condições para o avanço da Conferência sobre o Futuro da Europa. A plataforma digital foi lançada no dia 19 de abril, tem já alguns milhares de participações, o Conselho Executivo está a funcionar plenamente, as regras da sessão plenária estão agora totalmente clarificadas, os Estados-membros estão a preparar os seus painéis nacionais de cidadãos, como é o caso do meu próprio país, e, portanto, estão reunidas todas as condições para que possamos aproveitar esta grande oportunidade para transformar a Europa que temos na Europa que queremos. Eu gostaria apenas de vos colocar duas questões prévias. A COSAC, a Troika da COSAC, representa... Caros colegas, mais uma vez, as minhas desculpas. Hoje é apenas quinta-feira 12 e não sexta-feira 13, porque se se tratasse de uma sexta-feira 13, teríamos a explicação para o que está a acontecer. Eu gostaria de vos dar conhecimento apenas das nossas próximas atividades. Gostaria de vos lembrar que no dia 27 de maio teremos a reunião da Troika Presidencial, que no dia 31 de maio e 1 de junho teremos a nossa reunião plenária da COSAC. Já seguiram os convites e tenho muita pena de não vos poder receber pessoalmente em Lisboa. Tínhamos organizado um programa com uma componente cultural muito interessante. Infelizmente, vamos ter de esperar mais 13 anos pela próxima presidência portuguesa para poder concretizá-la. Mas este é mais um efeito da pandemia. No dia 19 de junho, como vos disse, haverá a primeira reunião plenária da Conferência sobre o Futuro da Europa e no dia 21 de junho irão receber um convite para participar numa iniciativa que o Parlamento Português vai organizar e que trata da relação dos parlamentos nacionais da União Europeia com os parlamentos africanos. Qual o contributo que podemos dar para o aprofundamento dessa relação e melhor conhecimento recíproco da situação em África e na Europa. Iremos ter um conjunto de personalidades do Parlamento Europeu, dos parlamentos do Parlamento Pan-Africano, de outras organizações euro-africanas, da sociedade civil, e seria um prazer muito grande poder contar com uma presença da vossa parte. Iremos propor que cada delegação nacional possa indicar 4 membros. Peço-vos desculpa por todos os inconvenientes deste início atribulado da nossa reunião e, antes de dar a palavra a todos aqueles que querem usá-la, darei a palavra em primeiro lugar aos meus colegas da Troika, Alemanha e Eslovénia. Não sei quem quer começar primeiro. Aqui, pela minha ordem de inscrição, tenho o colega Kirschbaum, a quem dou a palavra com todo o prazer. Gunther, a palavra é tua.
So what I mean is especially Commission and also the Council were not at the very beginning very helpful when we asked for a certain size. What I mean, the minimum size, what we asked were 108 national parliamentarians and also the 108 colleagues from the European Parliament. It was the minimum size because we have 27 member states and often two chambers, so that means 54. And if we want to respect the thought that opposition and government has to be represented in such a level in such an assembly, then it means that we have a result from in the minimum from 108. This was not the willing of the commission. And so I'm very grateful, especially to Guy Verhofstadt from the European Parliament, who led the negotiations also for us as national parliamentarians inside the institution, that it was finally possible to get this 108. Second, really crucial point was that at the very beginning, also, the other institutions were not in favor that the plenary should decide. So we shouldn't have any competences at the very beginning. And now we have the right also to take decisions. That's important because we are legitimated directly by the people. For example, all these representatives of the European Commission, all the commissioners, they have not a direct legitimation. They have only an indirect legitimation, which the European Parliament is giving them. And in not all the member states, but in a lot of member states, also government has only an indirect legitimation by the given by the parliament. So it couldn't be acceptable and it couldn't be explained to anybody to let the plenary without competences. And also there, it was finally possible to achieve a compromise. Now we are looking ahead. And what I mean is we in a COSAC, we should be now aware also what sure what different issues we want to discuss, but how we guarantee the flow of that informations will flow inside the COSAC. So sure, we have the COSAC Agora, we have the COSAC plenary, we have an informal round like this morning, but it is necessary that also the COSAC Troika knows about our positions. Final remark, because I mentioned the right that we have to decide. In the branch of national parliamentarians, we can use our rules. We can use the rules of COSAC, but we have to agree that we want to do it. So this is, in my eyes, also the purpose this morning, that we come together and that we decide how we want to act together in the future, because it is a conference which has a huge potential and we should use it, and hopefully with a strong voice of the national parliamentarians. Thank you very much, and thank you very much to you, Luis.
Muito obrigado, Gunter. Dou de imediato a palavra ao colega Bojan Kekete, do Conselho Nacional Esloveno. Bojan, é importante que ligues o som. Pronto. Parece que temos com dificuldades em contactar a Eslovénia, e assim dou a palavra de seguida ao colega Richard Orsic, da Assembleia Nacional Húngara.
Thank you, Mr. Chairman, dear Louis. Less than a month has passed since our last meeting, but by now the so-called institutional aspect of the conference have been resolved. And I also thank you very much, Mr. Chairman, and the other Troika, my German and Slovenian colleagues, for their really engagement and tremendous job. Thank you again. I also appreciate the adoption of the rules of procedure of the plenary and the equal representation of the national parliament and the European Parliament as well. Let me, however, note that I do not find any particular reference to the participation of the national parliaments of the candidate countries of the we shouldn't speak, I believe, about our common future in the absence of our Western Balkan partners and friends. Mr. Chairman, let me also stress that the time frame of this conference has been reduced, as far as I know, that's from 2 years to 1 year, which is in effect, I believe, require all participants to form structured debate and a so-called focus-oriented dialogue. I also welcome this opportunity, and I hope that the results of different consultations with EU citizens will be adequately channeled and analyzed. And before closing, Mr. Chairman, I wish to make a few questions on our future roles. First of all, how is the responsibility shared between executive board members concerning agenda setting? And finally, how can we ensure that the plenary and three institutions work on consensual basis? Thank you very much, Mr. Chairman.
Muito obrigado, Richard. Relativamente à questão dos países candidatos, está aberta a possibilidade de poderem ser convidados. E, portanto, penso que qualquer membro da sessão plenária pode recomendar à Presidência que proceda a esses convites. Não é um direito automático de participação, mas essa possibilidade está aberta. Relativamente a toda a informação no que ao Conselho Executivo diz respeito, naturalmente que a Troika da COSAC irá continuar a prestar toda a informação e, designadamente, aquela que tem a ver com a ordem de trabalhos de cada uma das reuniões. Dou agora a palavra ao colega Dario Stefano, do Senado italiano.
Grazie Presidente, e comincio subito col ringraziare perché siamo soddisfatti di aver raggiunto obiettivi che ci eravamo prefissati e siamo grati quindi all'ottima attività di mediazione che avete portato avanti come Troica della COSAC per tutti i parlamenti nazionali. In particolare mi riferisco alla presenza di 108 parlamentari nazionali alla plenaria della conferenza, che è un riconoscimento oggettivo del ruolo centrale che i parlamenti hanno anche nel rapporto con i cittadini. Certo, ci saremmo aspettato anche i supplenti, ma indubbiamente è già un buon risultato. Siamo contenti quindi che la conferenza possa partire e beneficiare del nostro contributo fattivo e propositivo. Il ruolo attribuito alla plenaria della conferenza all'articolo 16 della proposta di regolamento ci pare molto positivo. Si è saggiamente deciso che le deliberazioni avvengano per consenso tra le quattro componenti della conferenza, tra cui figura appunto quella dei parlamenti nazionali. È importante poi che le proposte della plenaria rappresentino la base per i lavori finali della conferenza e per le sue deliberazioni. Ora toccherà a noi nei prossimi giorni definire la composizione delle delegazioni nazionali e in questo senso, in termini più generali, credo sia importante ragionare sul fatto che le scelte che saranno assunte a livello della plenaria della conferenza dovranno comunque trovare un momento di raccordo e di sintesi nei lavori e nell'attività della COSAC. Questo per due motivi principali. Il primo è che la COSAC rappresenta i parlamenti nazionali nel comitato esecutivo e quindi potrà svolgere un ruolo importante nei lavori della conferenza. Il secondo, non meno importante, è che la COSAC con le sue riunioni, i suoi dibattiti, è il luogo dove potranno essere meglio discusse e affrontare in modo coordinato alcune importanti questioni legate al processo di integrazione politica e istituzionale dell'Unione. In tal modo consentendo a chi parteciperà ai lavori della conferenza di poter usufruire di spunti di riflessione e proposte già condivise a livello europeo. Quindi io le rinnovo il ringraziamento e spero che i parlamenti nazionali sappiano comporre la migliore delegazione possibile.
Muito obrigado, Dario. Dou agora a palavra ao colega Sérgio Battelli, da Câmara dos Deputados de Itália.
Grazie, buongiorno a tutti colleghi, sempre un piacere rivederci. Ringrazio innanzitutto il Presidente e tutti i colleghi portoghesi per l'organizzazione dell'incontro di oggi che rafforza lo scambio costante di informazioni che è molto importante in questa fase che precede l'avvio effettivo dei lavori della conferenza. Desidero innanzitutto esprimere vivo apprezzamento per l'impegno dei colleghi nel sostenere, nell'ambito del Comitato Esecutivo, le istanze di un'adeguata rappresentanza dei parlamenti nazionali nella plenaria. Reputo altresì particolarmente opportune le modifiche adottate che implicano un più forte coinvolgimento della plenaria nell'adozione delle proposte e delle decisioni che forneranno la base per l'adozione del report finale da parte del Comitato Esecutivo. Resta tuttavia ancora parzialmente da chiarire il processo di adozione delle decisioni della plenaria. Un altro collega mi pare che abbia fatto la stessa domanda e che era un punto che era stato sollevato in una nostra precedente riunione, dal momento che l'articolo 17 fa genericamente riferimento al consenso tra i quattro pilastri della conferenza senza specificare le modalità con le quali tale consenso dovrebbe essere raggiunto. Occorrerà nella prossima fase assumere decisioni in ordine alle modalità di effettive di svolgimento dei lavori, al fine di evitare che l'elevato numero dei componenti e l'ampiezza degli argomenti da trattare compromettano l'esito di un'iniziativa che nasce con grandi aspettative tra tutti i cittadini europei. Non è, infatti, ancora chiaro quante riunioni in plenaria si terranno durante la conferenza, ma ritengo che un'efficace modalità organizzativa per trattare le questioni sia rappresentata dai gruppi tematici, come peraltro già sperimentato in occasione dei lavori della Convenzione. Sotto questo profilo, è vero che il regolamento attribuisce solo ai tre copresidenti la proposta di istituzione dei gruppi, però ritengo che una decisione così cruciale debba essere opportunamente discussa nell'ambito del Comitato Esecutivo, dove i parlamenti nazionali sono rappresentati dalla Troica della COSAC, sia pure a titolo di osservatore. Auspico, peraltro, che nell'ambito dei vari gruppi siano nominati relatori appartenenti alle componenti parlamentari, perché, come già ho ribadito nelle precedenti riunioni, solo i parlamenti possono ricoprire più efficacemente un ruolo di collegamento tra i cittadini e le istituzioni europee. Auspico inoltre un ruolo attivo della Troica della COSAC anche in sede di definizione della bozza di agenda della plenaria da parte del Comitato Esecutivo. Mi piacerebbe infine avere un commento sulle modalità dell'articolazione dei lavori anche dal punto di vista procedurale e cronologico dei panel europei, dei cittadini europei con quelli della plenaria. Grazie per l'attenzione colleghi e buon lavoro a tutti.
Sérgio, pelas tuas pertinentes observações, gostaria, contudo, de lembrar-te que a declaração conjunta fala de consenso e a definição de consenso implica que as partes contratantes tenham de chegar forçosamente a acordo num processo negocial que implica sempre concessões recíprocas. É assim que vai acontecer e é muito importante que os parlamentos nacionais sejam uma peça essencial para que esse consenso seja alcançado. Gostaria agora de dar a palavra ao colega Reinhold Lopatka, do Parlamento Austríaco. Tens a palavra, Reinhold.
Luis, dear colleagues, first of all, congratulations that you reached this final compromise, which is a very good one for national parliaments, how I see it. Now we have 108 representatives from all our parliaments in the plenary of the conference. So we have four, and I have three concrete questions. My first one is, can you tell us when will the first plenary take place, and do we have already, or do you have an idea how many plenaries we will have during this work? And my second question is, are we allowed to appoint also substitutes for the members? And my third question is, how will the COSAC Troika accompany the work of the conference? Will you inform us about the work of the executive board? Will you have a newsletter or a thing like this? And should we, as national parliaments, inform you about our activities? How do we inform the colleagues from the 26 parliaments? Here, I don't have a clear picture how we can work together within COSAC. So to conclude, I agree with Gunther and my Hungarian and Italian colleagues that COSAC should play a major role in this conference. And our executive board, of course, is Troika. So maybe you can tell us, and also the Slovenian colleague, because in autumn he will be in the position as it is now Portugal, how we are best connecting our work. Thank you.
Muito obrigado, Reynold. Muito rapidamente, gostaria de informar-te que a primeira sessão plenária terá lugar no próximo dia 19 de junho em Estrasburgo e será, em princípio, uma reunião presencial. Quantas reuniões haverá? Neste momento ainda não está nada decidido, mas, em princípio, haverá pelo menos uma reunião em cada semestre. Relativamente à possibilidade da existência de substitutos ou suplentes, de acordo com o regulamento aprovado, isso não será possível. Portanto, a única forma de substituição é quando, por qualquer razão, um deputado abandonar o mandato. Aí sim, será substituído. Mas, para além disso, não haverá suplentes. Relativamente à documentação, o que o regulamento diz é que os documentos sobre a ordem de trabalhos, traduzidos nas respectivas línguas, serão disponibilizados até 7 dias antes da conferência. Relativamente ao futuro, no que diz respeito ao Conselho Executivo, a minha opinião é que a Troika da COSAC deverá continuar a proceder da forma como temos vindo a proceder este semestre, isto é, prestando toda a informação aos Parlamentos Nacionais e procurando, sempre que há alguma matéria a decidir, procurar discuti-la previamente entre nós e obter um mandato, uma vez que a Troika da COSAC representa os 27 parlamentos e, portanto, é difícil tomar posições sem que previamente procuremos dispor de um mandato. Portanto, no que diz respeito à sessão plenária, aí já não há uma representação da COSAC, uma vez que estão lá todos os parlamentos nacionais, mas eu penso que seria bom para nós, provavelmente, antes de cada sessão plenária, trocarmos impressões entre nós sobre matérias que possam ser do interesse comum. Darei agora a palavra à colega Ria Oomen-Ruijten, do Parlamento dos Países Baixos.
Yes! Can you hear me?
Ouvimos-te e estamos a ver-te e a ouvir-te muito bem.
Okay, thanks a lot. Louis and Gunther, nice to see you again and all my colleagues. And I would like to wish to thank you for the results you got, that at least the national parliaments and the European parliaments are on equal footing. Thanks for that. What I understand is that we have four members per country, so that means two per parliament. Is that right? One. Second is, are then, so in our case, the Senate and also the Tweede Kamer, second chamber, do they get both a letter to nominate their two people? What I didn't understand up to now is it possible? That answer was not very clear for me. The Austrian colleague also asked for it. Is it possible that we nominate also substitutes? That would be my question. Then you spoke about an invitation for forming the national parliaments, a national panel. to whom went this invitation. Could you mention that? And then I heard from Gunther that we have to do something to involve the COSAC also in the plenary. And there was the idea that Louis got it, that we will have a meeting before. There could also be another point to do it, that we keep an eye on it, that the presidents of the EU committees in the national parliaments will be a member of the delegation. So that could also form a link to the COSAC. Perhaps you could tell me something more about that. Then the invitation to the plenary. Up to now, we didn't receive it, but it might come up soon. Thanks very much, and I'm absolutely happy with the way you prepare everything. Thanks a lot.
Muito obrigado, Ria. Muito rapidamente, cada parlamento nacional vai poder indicar uma delegação de 4 membros. 4 membros por cada Estado-membro, independentemente de se tratar de um parlamento unicameral ou de um parlamento bicameral. É óbvio que se for bicameral, certamente que serão 2 membros por cada uma das câmaras, mas serão 4 deputados por cada Estado-membro, por cada Parlamento Nacional. Gostaria de sublinhar que não haverá a possibilidade de membros suplentes. A única possibilidade de substituição será quando um deputado perde o mandato ou termina o seu mandato. Os convites serão enviados pelos co-presidentes para todos os parlamentos, penso que ainda não foram expedidos, porque no caso do Parlamento Português ainda não recebemos também, mas isso vai certamente acontecer nos próximos dias. E assim sendo, dou a palavra de seguida à colega Radvile Murkunaitė, do Parlamento Lituano, com quem ontem tive o grande prazer de poder estar conjuntamente. Radvile, tens a palavra.
Oh, thank you very much, Mr. President, and I use this opportunity to thank you. Yesterday in our parliament in Lithuania, we had a starting discussion regarding Future of Europe initiative, and thank you, Mr. President, that you had dedicated for us enough time and that the colleagues from the parliament could have discussion with you. And I think these kind of events brings us closer, you know, from north to south, having ability and possibility to connect via screens and discussing these matters regarding European future. So I just wanted to thank you and for the clear stance in the negotiations, if I may say so. And I think it's satisfactory, the outcome, and just to wish us, you know, to have more opportunities and to have these meetings constant whenever we have to exchange the views before the executive board meetings and before the other meetings. So I just wanted to express my gratitude, and I think from now on we will have to, you know, encourage our citizens to be more active and to find a ways maybe how to avoid quite weird themes and discussions in this initiative, because we are pretty sure that some people who have not that very positive approach towards European Union, that quite often they are more active than those who are you know, happy about many things and maybe it would have only constructive suggestions. So I think we will have to be very cautious on in which direction the whole discussion would shift. So thank you very much, and let's stay in touch.
Muito obrigado, Radvile. Dou agora a palavra ao colega Kasper Plaszynski, do Parlamento Polaco.
Thank you very much, dear President, dear colleagues. I've got a few questions concerning the more technical aspects of the rules of procedure of the conference that we have, that has been just made and passed to us. First of the question concerns the Article 5, the European Citizens Panels. There is written that the citizens shall be chosen randomly. Generally, great idea, sure, but there is no answer to the question from which database will it happen, because from what I understand, the randomness of this citizens panel should be based on some kind of list of participants, right? And from what I know, the bodies of the conference hasn't got the access to our national citizens database. So how will it happen in the end? Will there be some kind of period of time for the citizens of our countries to register on that kind of list, or how else? The other question concerns the Article 16, conference plenary. There are going to be 80 representatives from European citizens panels, but who will choose these representatives? That's the question. And also I have the question that was mentioned some time ago during one of the meetings by Madame Dubravka Suiza from the European Commission. Some time ago in April, I think she mentioned that there will be a group of moderators that will make sure that subjects, that some subjects, some spam as well, or hate speech will be excluded from our discussions during the, as I understand, European panels. Sure, of course, that should happen, but there is also my little concern that it may be used by as a tool that could exclude also some interest opinions, interesting subjects from our discussions and from what we all know. Our conference about future of Europe should be as plural as it could be. So who will be those moderators, who will appoint them, and will there be some kind of register at the end of our conference? In Poland, we say white book of activities that have been, for example, forbidden during the conference, topics, subjects, voices, opinions that were not put in action during the conference. Thank you very much.
Muito obrigado, Kasper, pelas tuas pertinentes questões, às quais procurarei representar da seguinte forma. Cada um dos painéis de cidadãos será composto por 200 cidadãos. Esses cidadãos vão ser escolhidos, certamente por uma empresa especializada em pesquisas de opiniões. Penso que o método será semelhante àquele que é utilizado para as sondagens de opinião, que são tão vulgares em período eleitoral, e que procurará selecionar um conjunto de cidadãos que representem sociologicamente a União Europeia. Irão certamente ser estratificados por profissões, por idades, por local de residência, e o número destes 200 representantes será distribuído pelos Estados-membros de acordo com um método semelhante àquele que é utilizado para definir o número de deputados no Parlamento Europeu. Penso, portanto, que serão profissionais idóneos que, de acordo com as regras que estão em vigor em cada um dos Estados-membros sob a proteção de dados, que irão proceder a essa estratificação. Naturalmente que as pessoas que foram selecionadas, ser-lhes-á perguntado se estão ou não disponíveis para participar. Mas eu estou tranquilo quanto ao sentido ético e ao profissionalismo como esta escolha vai ser efetuada. Quanto aos 80 representantes destes painéis de cidadãos na sessão plenária, eu penso que serão 20 cidadãos de cada um dos quatro painéis e o método de escolha desses cidadãos caberá provavelmente aos próprios painéis, mas não tenho ainda afirmação sobre isso. Relativamente ao grupo de, moderadores, à equipa técnica que vai trabalhar os contributos que vão ser inseridos na plataforma ou que vão ser discutidos nos painéis de cidadãos ou que irão ser discutidos nos painéis nacionais, eu penso que tratará de uma equipa técnica que fará um mero tratamento técnico dessas informações para que elas nos possam ser apresentadas à sessão plenária de forma prática, por forma a que podemos ter esse trabalho sistematizado, mas também não creio que se coloque nenhum problema de natureza ética. De qualquer modo, gostava de lembrar-te e a todos os colegas que vamos ter na nossa próxima reunião plenária da COSAC, no dia 30 de maio, irão a um painel dedicado à conferência sobre o futuro da Europa. E nesse painel vão estar os três co-presidentes, a Ana Paula Zacarias, a senhora Suica e o nosso colega Verhofstadt. E, portanto, será uma excelente oportunidade para, ainda antes da primeira sessão plenária, podermos pedir esclarecimentos mais detalhados sobre todas estas questões. Caros colegas, eu não tenho outros pedidos de inscrição. Pergunto ainda se há algum colega que gostaria de intervir. Se não for o caso, tenho ainda, afinal, um pedido de inscrição da colega Sabine Tilay, a quem dou a palavra com muito prazer.
Merci, cher Louis, cher Boyan et Gunther, pour le travail effectué, d'avoir poussé le rôle des parlements nationaux. Par contre, moi, je me pose la question, quelle peut être véritablement la contribution de la COSAC en tant que telle, puisque la COSAC en tant que telle n'est pas représentée, évidemment, à la plénière, mais c'est des représentants des parlements nationaux. Or, c'est quand même aussi le moment pour donner un peu de visibilité à notre structure, qui est quelque part très, très mal connue par nos citoyens, par les médias, alors qu'on a quand même nos contributions à y apporter. Alors, est-ce que ce serait une idée qu'on ait des contributions de la COSAC avec des sujets identifiés en commun, par exemple sur la plateforme? Je ne sais pas si c'est une possibilité ou quel est votre avis là-dessus. Je maintiens aussi ma demande que j'ai déjà faite la dernière fois, à ce que la Troïka envoie un questionnaire à tous nos collègues pour savoir quels événements ils organisent et peut-être avec les thématiques qui leur semblent prioritaires et éventuellement imaginer entre nous aussi des événements pour donner à cette conférence aussi un côté un peu transnational, parce que dans nos circonscriptions, particulièrement dans la mienne qui n'est pas transfrontalière, on ne voit pas les autres, entre guillemets. Ça pourrait être intéressant, je sais qu'on a tous des agendas extrêmement contraints, mais si on pourrait mettre en place quelques événements dans le cadre de cette conférence qui réunit quelques-uns de chez nous dans nos circonscriptions, ça pourrait donner aussi un peu plus de visibilité. Merci.
Muito obrigado, Sabine. Relativamente à primeira questão que colocaste, como eu tive a oportunidade de referir, na sessão plenária da COSAC vão estar delegações de todos os Estados-membros. Mas eu veria como muito positivo se nós pudéssemos, antes de cada reunião plenária, ter uma reunião informal e se alguma questão em concreto merecer uma posição conjunta que dê mais força à componente parlamentar nacional, seria muito interessante que todos pudéssemos falar a uma só voz, ainda que na sessão plenária cada um se represente a si próprio, mas se sobre matérias que sejam importantes para todos nós e sobre as quais nos possamos colocar de acordo, penso que seria muito importante podermos articular essas posições. Relativamente à troca de informações sobre as iniciativas nacionais, eu tomei nota da tua sugestão e vou verificar com os nossos serviços se vai ser possível fazer esse inquérito e dar conhecimento das iniciativas nacionais que cada um dos Estados-membros vai realizar. Gostaria de dizer que, relativamente ao caso português, nós estamos a preparar algumas iniciativas transfronteiriças com os nossos únicos vizinhos espanhóis. Mas terei todo o gosto em dar a conhecer aos colegas as atividades que estarão previstas em Portugal e terei todo o gosto em recolher essas informações e disseminá-las por todos para que possamos inspirar-nos melhor para levar a cabo esta grande tarefa que é mobilizar os cidadãos da Europa para aproveitar esta oportunidade histórica que se nos depara para que, no final destes momentos tão difíceis e de crise que temos vivido, possamos relançar a Europa, possamos readquirir a sua matriz original e, com isso, dar melhores condições de vida aos cidadãos europeus. Agora é que não tenho mais nenhum pedido de inscrição. E, assim sendo, gostaria uma vez mais de agradecer a todos a vossa disponibilidade, a vossa participação e, se não houver outra oportunidade antes, no final deste mês, vamos estar todos reunidos na 65ª sessão plenária da COSAC, que, repito, tenho muita pena que não possa ser fisicamente realizada em Portugal, porque gostaria muito de partilhar convosco uma pequena parte do meu país, que é um país acolhedor e que espero que tenham a oportunidade de visitar noutras circunstâncias. Muito obrigado a todos. Até ao dia 30 de maio. Pronto.